talvez seja, se chegar o Dr. Luís Porto Gomes, se faz favor para fazer entrar, se chegar entretanto durante a audição. Senhoras e senhores deputados, senhores doutores, muito obrigada pela vossa presença. Como sabem, o partido requerente tem a primeira ronda. Senhora deputada Isabel Garriça Neto, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria começar, obviamente, em meu nome pessoal, em nome do CDS, por cumprimentar e agradecer a vossa presença aqui e, desde já, pedir que me fizessem esse esclarecimento a que se deve à ausência do Dr. Oliveira Silva, que foi ele que apresentou a demissão e que apresentou a renúncia ao mandato que levou a que tomássemos esta iniciativa e, portanto, desde já peço que nos façam esse esclarecimento. Mas só contextualizar, até porque o nosso requerimento é autoexplicativo e bastante detalhado, o CDS tomou de facto esta iniciativa em janeiro, quando efetivamente logo a seguir ao pedido de renúncia ao mandato do Dr. Oliveira e Silva, alegando a necessidade de facilitar a sua substituição, uma vez que o Conselho de Administração tinha terminado o seu mandato no final do ano, mas obviamente este pedido de renúncia deixou-nos bastante preocupados porque são conhecidas enormes dificuldades que o centro hospitalar vive, nomeadamente em um processo que nós temos acompanhado detalhadamente in loco, em plenário, aqui na Comissão de Saúde, a questão da construção da nova ala pediátrica. E, portanto, nesse mesmo dia, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos alertou para os problemas que se viviam no centro hospitalar e para a gravidade desta renúncia ao mandato. E, portanto, nós entendemos que a explicação que era dada era pouco satisfatória e, de alguma forma, o facto do Presidente do Conselho de Administração de então ter feito também declarações chamando a atenção para dificuldades e falta de condições para cumprir o mandato, acentuou a nossa preocupação. Portanto, não fosse, ou melhor, por si só, a realidade da ala pediátrica justificava este pedido de esclarecimento, mas obviamente há outros aspectos relativamente à gestão e à realidade do Centro Hospitalar de São João que preocupam o CDS. Nós pedimos também a audição da Senhora Ministra e eu abstenho-me também de detalhar tudo o que foi dito, mas retivemos que depois de várias promessas e de anúncios de calendário, que é uma prática a que estamos habituados, portanto, promessas e anúncios sem compromissos concretos e, portanto, com vários resvalares e derrapagens nos anúncios feitos, lembrando que tivemos desde obras que iam iniciar-se no final de 2018, no início de 2019, depois passaram para meados de 2019 e agora parece que de alguma forma estarão para o final de 2019. Como imagina, Sr. Doutor, esta será uma das minhas questões. Qual é a noção que têm neste momento do prazo realista? Porque de promessas estão as crianças e os seus pais, que aliás soubemos ontem vão avançar para tribunal responsabilizando o governo por falta de cumprimento dos prazos e pelo atraso na construção e pelas consequências que isso tem para a saúde dos seus filhos. Portanto, gostaríamos de um vosso comentário e estou quase a terminar. Queria também perguntar relativamente a condições de trabalho do Centro Hospitalar de São João e que têm que ver com a gestão e problemas de gestão que são conhecidos. O que é que está pensado em relação ao serviço de imunoterapia, que sabemos que neste processo de obras vai ter que mudar de instalações? Isso está ou não pensado? E já agora, porque a última visita, aliás, que foi feita ao Hospital de São João pelo nosso partido, nomeadamente pela nossa Presidente, foi a semana passada, e gostaríamos aqui de ter a oportunidade de voltar a clarificar se, em termos de investimentos, os tão propagados investimentos que são feitos no SNS, no Hospital São João já se retomou o nível pré-troika ou se continuamos com níveis de investimento muito deficitários. E, por último, porque é sabido que em janeiro os montantes das dívidas, nomeadamente a dívida vencida, genericamente voltou a aumentar, e porque não encontramos claramente o detalhe em relação a essa informação, se nos confirma que no Hospital de São João a dívida voltou aos fornecedores, voltou a aumentar em janeiro de 2019. Muito obrigada.
Senhora Deputada, como viu, foi um pouco além, eu agradeço um pouco de concisão aos seus deputados. Eu compreendo, 3 minutos às vezes é pouco, principalmente para o partido requerente que tem que explicar o seu requerimento. Passo desde já a palavra ao seu deputado Simão Ribeiro. Faz favor, obviamente, que dispõe dos 5 minutos que eu... tem 3 minutos mais a minha tolerância se precisar dela. Faz favor.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente, pelo pré-anúncio de tolerância e pela palavra. Muito bom dia aos seus doutores, membros do Conselho de Administração do Hospital São João, Centro Hospitalar, caras e caros colegas. Uma primeira nota que tem que ver com a atualidade deste requerimento. E eu acho que é importante começar exatamente por aí, uma vez que este requerimento do CDS-PP é datado de 10/1/2019 e, portanto, se a memória não me falha, tem quase 3 meses. E em 3 meses, de um assunto aqui de forma preocupante levantado e bem, dos senhores deputados, houve de facto mudanças na situação do Hospital São João e, aliás, eu quero aqui abrir um parênteses para dizer-lhes que, de facto, todas e quaisquer considerações que possa aqui dizer, nada tem a ver com os senhores, bem pelo contrário. Elogio, admiro e agradeço enquanto cidadão a vossa disponibilidade e a vossa entrega e, portanto, todas as considerações que poderei dizer prendem-se exclusivamente com a relação da tutela e com as decisões tomadas em todo este processo, portanto, queria fazer essa salvaguarda, mas dizer-lhe que, efetivamente, nestes quase 3 meses, houve aqui, de facto, uma situação que evoluiu. Houve demissões, existe uma direção interina, há um certo clima, e eu espero que a expressão não seja exagerada, de incerteza e de instabilidade institucional no Hospital de São João. E a única coisa que, de facto, não mudou nestes meses foi a situação da ala pediátrica do Joãozinho, infelizmente. E, portanto, pegando objetivamente naquilo que é o objeto deste requerimento, a primeira questão que lhe deixo é a seguinte. A anterior administração apresentou o seu pedido de demissão baseado numa premissa que é insatisfatória, que é pouco, em que dizia que necessitava que a sua substituição fosse feita rapidamente. E a pergunta que deixo é porquê? O que é que teve na base desta decisão? Foram falta de meios relacionadas com o centro hospitalar? Em termos de pessoal? Em termos técnicos? Qual é que o impacto, por exemplo, que a redução das 40 para 35 horas teve ao nível da gestão de pessoal? Há ou não financiamento suficiente para aquilo que são as carências do centro hospitalar, isto no seu global e no seu geral? E depois, Sr. Presidente do Conselho de Administração, relativamente à ala pediátrica de São João, em que eu tento ser comedido efetivamente nas palavras, mas de facto estamos a falar de uma situação que tem praticamente uma década. Ou seja, uma criança que em 2010 tenha sido necessariamente... Eu sei que o Partido Comunista está muito ansioso por bater no PSD, a culpa sei quem, mas a situação é demasiado séria para entrar nesse tipo de discussões. Pese embora, não tenha problema nenhum em fazê-la, Sra. Deputada, como deve imaginar. Agora, a questão é muito simples. Um doente, uma criança que em 2010 teve, infelizmente, que recorrer ao Serviço de Saúde Pediátrica de São João, hoje... e espero que, se nenhum infortúnio tivesse acontecido, efetivamente já não necessitaria de estar nessa mesma ala pediátrica, porque atualmente tem, se tivesse 10 anos na altura, atualmente tem 19 ou 20 anos. Portanto, é disto que estamos a falar. É uma chocante realidade que parece-me que passa quase, em termos políticos, por uma espécie de irresponsabilização coletiva que é chocante. Porque estamos a falar de crianças num estado particularmente delicado. E aquilo que pergunto aos senhores membros do Conselho de Administração, eu sou diretor, tem que ver com duas perguntas muito específicas. A primeira, a senhora Ministra da Saúde disse recentemente, e até lhe posso dizer em que data, foi no dia 22/2 deste ano, que o Governo já haveria canalizado 23 milhões de euros para a obra da ala pediátrica de São João. E a pergunta que lhe deixo em primeiro lugar, e eu tento dizer isso em breve, Sr. Presidente, é: o Hospital de São João tem de facto este dinheiro, consegue garantir que é suficiente e conseguem os senhores, o melhor, não depende de vocês, mas têm garantias de que a obra arrancará este ano mesmo ou não? Porque ouvimos aqui deputados do Partido Socialista em plenário dizer que as obras começariam no final do ano anterior, depois começariam no início deste ano e agora já para um novo governo que não sabemos, segundo as boas regras democráticas, quem efetivamente governará. E, portanto, há aqui uma situação que, infelizmente, pouco mais passa do que se dão promessas, a menos que os senhores tenham outro tipo de garantias que eu não tenha. E depois,
o senhor está, tem mesmo
para terminar,
terminar,
Sr. Presidente, o que é que se passa com esta guerra literal que existe há anos com a Associação Joãozinho?
Obrigada, Sr. Deputado. Já vai nos 5 minutos, já ultrapassou.
Eu prometo-lhe que é só mesmo meia dúzia de segundos. Por um lado, dizem que têm verba para realizar a obra. Entretanto, disse que havia um pré-compromisso da administração anterior da cedência da parcela de terreno. Agora, afinal, o hospital quer reverter essa cedência. E, portanto, no fundo, o que é que se passa? Porque os pais, as crianças, as famílias querem ver a situação resolvida. E julgo que os senhores também, como é vida.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado, senhores deputados, eu agradeço que sejam concisos, que é para eu não chegar à conclusão de que não se pode ser tolerante. Senhora Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a mim próprio ao Conselho de Administração, ao Sr. Professor José Artur Paiva e ao Dr. Renato Matos. Bem-vindos à Assembleia da República e dizer-vos, antes de entrar propriamente dito no requerimento que o CDS-PP apresentou a esta Comissão, dizer-vos que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também quero elogiar, tal e qual o seu deputado do PSD o fez, elogiar o vosso trabalho, dizer-vos que estamos muito gratos, enquanto cidadãos, enquanto partido político, do trabalho que fizeram até ao pedido de renúncia, mas também durante este período, constrangimentos, obviamente, que com certeza tiveram, dificuldades tiveram, mas foram resilientes e foram entregaram-se à causa pública para poder fazer e dar o seu melhor ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente ao Centro Hospitalar do Hospital de São João. Agora, entrando propriamente no tema que estamos aqui a discutir, que é o requerimento do CDS-PP, que faz este requerimento na sequência da renúncia apresentada pelo Conselho de Administração, e convém dizê-lo que foi uma renúncia na sequência do término do vosso mandato, mas o CDS-PP não ficou satisfeito com as vossas declarações, e eu cito as declarações, dizer que esteve por base a vossa renúncia facilitar a substituição de forma mais rápida e mais célere no processo de substituição do Conselho de Administração. E, portanto, eu faço fé e tenho como verdade essas declarações e tenho a certeza que o são, mas gostaria que nos explicasse e que nos desse mais algumas informações, porque parece que fica a dúvida que vocês se demitiram por outras coisas subjacentes que nunca foram tornadas públicas, e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também gostamos de saber o que é que se passa efetivamente relativamente ao vosso pedido de renúncia. Claro que, infelizmente, como já disse, as dificuldades estão por todo lado. Foram muitos anos de desinvestimento e não podemos esquecer nem fugir às responsabilidades os partidos de direita relativamente a 4 anos que tiveram no poder, e houve um grande desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, e portanto isso vai se refletir, reflete isso obviamente já neste mandato, quer deste governo, quer do vosso. Portanto, tiveram dificuldades, mas eu me gostaria, relativamente à vossa gestão e ao vosso trabalho, de vos fazer e de colocar uma pergunta muito concreta relativamente à segurança e à qualidade e à confiança do utente no serviço prestado por parte do Hospital de São João. algum dia vos foi reportado algum caso concreto que algum utente, que algum doente não tenha sido bem tratado, não tenha tido alguma consequência mais nefasta ou mais negativa relativamente às dificuldades e à falta de meios no Hospital de São João? Gostaria que nos clarificasse relativamente a isto, para que não fique dúvidas relativamente ao vosso pedido de renúncia. E agora que também aqui foi muito falado, a ala pediátrica do Hospital de São João, eu também não posso deixar de deixar aqui algumas palavras relativamente a esta matéria. A senhora ministra já disse várias vezes que o processo está em andamento, que está na revisão do projeto, que tem o dinheiro para avançar com o projeto. Há uma dificuldade que se chama os terrenos do Hospital de São João. Como ontem ouvimos, como disse a senhora deputada Isabel Galriza Neto, ouvimos a comissão de utentes de pais dizendo que ia avançar para o tribunal relativamente a este processo. Eu gostaria de deixar um apelo também, quer aos seus deputados do PSD e do CDS, também tiveram no cerne daquele lançamento da pedra em determinado momento para a ala pediátrica, se também sensibilizam a Associação Joãozinho, que não tem, e vocês sabem que não têm dinheiro para avançar com a obra, sabem que não têm dinheiro para avançar com a obra, para que cedam, através de, têm um protocolo, segundo dizem, que cedam e que entreguem os terrenos a quem de direito para avançar com a obra, para bem de todas as crianças que lá estão. Sr. Deputado, não se incomoda, deixe-me falar, que eu também não o interrompi, eu também percebo que está nervoso, como disse ao PCP, o senhor está nervoso, mas vai ter que me ouvir. Apelo que os seus deputados, que os grupos, que os partidos de direita também façam o seu trabalho. O Governo está a fazer o seu trabalho, tem o dinheiro disponível. Há aqui um constrangimento que todos nós temos que dar as mãos para que esta obra seja uma realidade. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de vontade política, é por falta de um constrangimento que todos conhecemos e que está também ao nosso alcance para podermos ultrapassar este constrangimento.
Desculpe,
muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada aos seus doutores.
Obrigada. Passo desde já. Senhores e senhores deputados, vamos então fazer silêncio para podermos continuar a nossa audição. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar Dr. José Artur Paiva e Dr. Renato Matos Pereira e agradecer a presença aqui. A primeira questão, enfim, que já foi formulada por outros grupos parlamentares, mas que é também o objeto do requerimento e da presença, é o porquê da demissão apresentada pelo Conselho de Administração. A segunda questão tem a ver com constrangimentos que o hospital sinta e viva. Quais são as origens desses constrangimentos? Numa última reunião que tivemos a oportunidade de fazer, tivemos Bloco de Esquerda, que tivemos a oportunidade de fazer exatamente no Hospital São João, ainda reunindo com a anterior administração, falamos também, por exemplo, dos constrangimentos que vêm da famigerada Lei dos Compromissos e que, de alguma forma, o facto do SNS, das instituições do SNS estarem abrangidos pela Lei dos Compromissos, pode trazer até problemas, até na concretização da ala pediátrica. Eu gostava de perguntar isto, se esses constrangimentos, por estarem sujeitos à lei dos compromissos, se mantêm, porque há poucos meses atrás o Parlamento discutiu, até por proposta do Bloco de Esquerda, um projeto de lei, uma iniciativa, para retirar o Serviço Nacional de Saúde desta lei dos compromissos, de todos os constrangimentos que ela traz, mas esse projeto foi chumbado. Aliás, com os votos contra do PS e do PSD e com a abstenção do CDS-PP. Portanto, parece-nos que agora dizer que há constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde, e sabemos que muitos vêm pela lei dos compromissos, já vêm tarde e vêm a correr atrás de prejuízo, quando há pouco tempo podíamos ter resolvido isto em conjunto aqui com um projeto de lei que excepcionasse o SNS da lei dos compromissos. Mas gostava de lhe perguntar isso. Quais são os constrangimentos que o hospital sente, de forma geral, de forma mais concreta sobre a ala pediátrica? Nós, enfim, neste momento parece-nos que existem os instrumentos orçamentais para concretizar esta obra. Existe até, no Orçamento do Estado para 2019, a possibilidade de uma simplificação do procedimento para lançamento de concurso. Tanto quanto nos é dito, desde há muito tempo a esta parte, existe até a verba, a disponibilidade da verba. Portanto, pedia-lhes que pudessem dizer se é assim, não é? Se no entendimento do Conselho de Administração consideram que estes instrumentos existem e estão disponíveis. A questão que se coloca, então, é quais são os problemas, neste momento, que estão a obstaculizar tão ansiado início de obra para uma nova ala pediátrica. Nós temos alertado em várias audições sobre este assunto para o papel que tem desempenhado a associação liderada e presidida por Pedro Arroja, que nos parece que é um papel pernicioso para este projeto de construção de uma nova ala pediátrica. Sabemos que o anterior governo achava que o Serviço Nacional de Saúde não deveria ser competência do Estado e, portanto, delegava em associações deste tipo a construção de equipamentos públicos. Erro tremendo, como se nota agora e como ainda tem repercussões agora. E eu gostava de perguntar uma notícia que saiu há 3, 4, 5 dias sobre a necessidade do hospital ter de recorrer a tribunal para reaver os terrenos que tinham sido cedidos por protocolo, por acordo, a esta associação e que esta associação recusa entregar ou devolver ao hospital. E tanto quanto nós sabemos, a entrega destes terrenos é um fator imprescindível para o lançamento do concurso para a construção da ala pediátrica. E também já ouvimos o presidente dessa associação, um lugar para o Joãozinho, dizer que não abdica destes terrenos. E também dizer que está pronto para ir a tribunal para manter os terrenos. Eu termino. E, portanto, a pergunta que gostava de colocar era qual é o ponto de situação sobre a devolução dos terrenos que são necessários para a construção da ala pediátrica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento o Dr. Luís Porto Gomes. Faz favor. Ainda vem muito a tempo. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, de agradecer também a vossa disponibilidade para estarmos hoje nesta comissão a discutir um conjunto de questões que o PCP já teve a oportunidade também de vos colocar em diversas reuniões que fizemos no hospital, porque são efetivamente preocupações que nós temos há muito tempo. Eu gostaria de começar por dizer que não contarão, que ninguém contará com o PCP para achincalhar o Serviço Nacional de Saúde e para achincalhar os seus profissionais. O entendimento que nós temos, efetivamente, é que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente os profissionais do Hospital de São João, que em condições muitas vezes de dificuldades, fruto de um desinvestimento de largos anos no Serviço Nacional de Saúde e com responsabilidades transversais a vários governos, fazem efetivamente um trabalho de excelência no tratamento dos doentes e no tratamento também das crianças. Não negamos as dificuldades que existem, como o Conselho de Administração também não nega e não negou até em declarações que fez publicamente, com as preocupações que também tem sobre esta matéria. Mas há efetivamente também aqui a necessidade de se fazer a defesa do Serviço Nacional de Saúde, que também tem que ser feita com a reivindicação do necessário investimento que tem que ser garantido. Seja o investimento para o Hospital de São João também ultrapassar um conjunto de dificuldades que tem, e que não é o único a ter, infelizmente, era bom se fosse o único hospital a ter aqui um conjunto de dificuldades, seja na questão da carência de meios e mesmo na questão da carência de equipamentos de saúde. E sobre esse aspecto nós também gostávamos de ouvir aqui a opinião do Conselho de Administração, até porque o Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa legislativa exatamente referente à questão do reforço de investimento no Hospital de São João, considerando um conjunto de carências que existem e também considerando a necessidade de obras no próprio para o hospital, além da questão da ala pediátrica, e já lá vamos à questão da ala pediátrica, e seria também importante, naturalmente, que se fizesse o esclarecimento no que se refere à questão da demissão do próprio Conselho de Administração, embora de alguma forma haja declarações públicas, e a própria Ministra também já o tenha afirmado aqui, que se prende com a questão do próprio tempo, no fundo, de mandato do Conselho de Administração, mas era importante que isso também fosse, de alguma forma, aqui esclarecido. No que se refere à questão da ala pediátrica, infelizmente a ala pediátrica e a construção da ala pediátrica vem com largos anos de atraso face às necessidades que existem. E vem com largos anos de atraso com responsabilidades de vários governos, incluindo do governo do PSD e do CDS, que estão aqui hoje muito preocupados com a construção da ala pediátrica, mas que quando estiveram no governo transferiram a construção dessa ala pediátrica efetivamente para uma entidade, para a Associação Joãozinho, que até queria aqui angariar o apoio de um grande grupo económico que iria sim construir uma superfície comercial nos terrenos de São João, e importa lembrar aqui isto, que toda a construção da ala pediátrica envolvia a construção de uma superfície comercial nos terrenos de São João, dando aqui benefícios a um grupo económico. Era isto que PSD e CDS queriam concretizar, algo que o PCP rejeitou desde o início, porque entendemos efetivamente que é uma responsabilidade do Estado garantir a construção da ala pediátrica. E não queremos acreditar que seja uma associação a ser o obstáculo ao cumprimento desta responsabilidade do Estado. Por isso era também efetivamente aqui importante perceber o ponto de situação da questão dos terrenos do São João e perceber também, no fundo, os contactos ou o diálogo que possa estar a ser feito ou não entre o Conselho de Administração e esta associação, e perceber também a opinião do Conselho de Administração sobre este comportamento da Associação O Joãozinho, que no fundo está a agir para impedir que se possa construir a ala pediátrica com este comportamento e com esta ação. E isto para nós não é aceitável. O que nós entendemos efetivamente, os terrenos são do Centro Hospitalar São João e como tal têm que estar disponíveis para que possa ser feito todo o percurso e todo o processo de construção da ala pediátrica. Há prazos que foram assumidos pelo Governo, nomeadamente a revisão do projeto até abril, para que depois pudesse ser lançado o concurso e feita a construção no prazo de 2 anos, e o que nós efetivamente entendemos e defendemos é que se há um compromisso já assumido, têm que ser criadas as condições para que esse compromisso possa ser cumprido, e no que se refere ao comportamento, mesmo para terminar, no que se refere ao comportamento desta associação, nós efetivamente temos sérias preocupações e não queremos de todo acreditar que vá ser esta associação a ser o obstáculo.
Obrigada,
mas pedimos também
deputada,
sobre isto a reflexão do Conselho de Administração. Muito obrigada.
Eu passo agora a palavra ao Conselho de Administração, aos senhores doutores, dispõem de 20 a 25 minutos, obviamente com toda a tolerância que necessitarem, e portanto a palavra é vossa, faz favor.
Muito obrigado, começar por vos cumprimentar na pessoa da Sra. Maria Antónia Almeida Santos e dizer-vos o muito gosto com que mais uma vez estamos aqui. Vir a esta casa é vir falar com o cidadão, e portanto para nós isso é muito relevante e muito importante. E desde logo agradecer as questões colocadas pela Sra. Isabel Garriça Neto, pelo Sr. Simão Ribeiro, pela Sra. Joana Lima, pelo Sr. Moisés Ferreira e pela Sra. Diana Ferreira, e estou a agradecer desde já à partida, porque se concordassem, como muitas das questões são comuns, eu, for the sake of time, juntava as respostas. E desde logo há uma questão genérica, que é a questão seminal que nos traz aqui, que é a questão da renúncia, digamos assim. E dizer-vos que a renúncia do Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Oliveira Silva, foi explicada por ele próprio, no sentido de que o mandato deste Conselho terminou, em boa verdade, a 31 de dezembro de 2018, e havia a visão da parte dele de que não quereria continuar o mandato. Tinha, aliás, a assunção de alguns compromissos no local de trabalho a que pertencem. Como sabem, o Dr. António Oliveira Silva não é funcionário do Centro Hospitalar São João. e à qual adicionava a visão de que, estando o Centro Hospitalar São João incluído num grupo de hospitais que ia caminhar para um estatuto de autonomia de gestão, de 11 hospitais, que haveria toda a vantagem em rapidamente se emergir para um novo Conselho de Administração que pudesse iniciar essa fase nova à partida, digamos assim. E portanto, devo-vos dizer que ontem mesmo conversei com o Dr. António de Vareia Silva no sentido de lhe pedir licença de dizer isto que estou a dizer aqui, uma vez que é algo que é do foro, evidentemente, privado e não do foro coletivo. Como também, creio que sabem, três dos outros quatro elementos do Conselho de Administração apresentaram um pedido de renúncia no dia seguinte, creio eu, ou nos dois dias seguintes, declarando a solidariedade à visão colegial do Conselho e que, portanto, a renúncia dos outros elementos resultou dessa posição de solidariedade e de compreensão colegial de um Conselho que, embora sendo cargos, evidentemente, de nomeação uninominal, porque o são na realidade, têm uma lógica de funcionamento colegial e global. E, portanto, os pedidos de renúncia, como sabem, já agora fazer a história toda, os pedidos de renúncia, como sabem, ao abrigo do artigo 404 das sociedades, têm um efeito no último mês do mês seguinte em que são colocados e, portanto, seria facto no dia 28 de fevereiro nós deveríamos deixar de exercer as funções de Conselho de Administração. Havia um Conselho, é público e notório, que estava pensado e indigitado, digamos assim, mas não nomeado para o efeito. Houve um problema de saúde de um familiar direto da pessoa indigitada para Presidente do Conselho de Administração, e julgo que também não é matéria que devemos estar aqui a... Até porque, como sabem, tenho 40 anos quase de médico e tenho um dever de sigilo fundamental, portanto não o farei, mas houve um problema familiar com essa pessoa e houve necessidade de ter um entendimento de os membros do Conselho, que eram, digamos assim, funcionários do Hospital São João, continuarem a assegurar as funções de Conselho, assumindo um estatuto de Conselho de Administração em funções de gestão, tendo sido pedido pela Sra. Ministra que eu assumisse as funções de Presidente do Conselho de Administração nesta fase, tendo eu declarado que o faria durante esta fase, durante o período de um mês, no sentido de se dar tempo a definir a situação familiar que levou a esta situação. Portanto, este é o velho Conselho, agora já podemos falar assim, digamos assim, é o velho Conselho em que há uma pessoa que está a fazer a função de Presidente do Conselho nesta fase de interregno. E uma das perguntas foi a situação, creio que a questão do Sr. Simão Ribeiro, o clima da instituição, e o clima é de inteira normalidade, não pode ser de outra maneira, e, portanto, tirando o facto de não fazermos ações que evidentemente não podemos fazer por estarmos numa situação de gestão, toda a casa funciona numa perfeita normalidade e não há nenhum clima de insegurança ou de insatisfação ou de... que, aliás, devo-vos dizer, não é norma daquela casa, como sabem, é uma... A segunda pergunta, ou a segunda questão global que colocaram é a ala pediátrica, e fizeram várias nuances. Eu também aproveitava para fazer um resumo global da ala pediátrica. Portanto, como bem sabem, uma marcada, eu peço desculpa da minha antiguidade, mas gosto de dizer isso, mas uma mudança muito, muito boa e muito, muito sensível da puericultura para a verdadeira pediatria clínica, que foi realizada nos últimos 15 anos no Hospital de São João e com drivers que foram fundamentais para a casa, nomeadamente o professor Humberto Teixeira Santos e outros elementos, levou a que o espaço da pediatria médica fosse claramente exíguo para o papel que tinha no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, houve necessidade de o retirar do espaço que ocupava para instalações provisórias com a ideia da construção de uma nova ala pediátrica. Portanto, estamos a falar de algo de há 8, 9 anos, não é? E numa certa fase, portanto, foi pensado a ideia da ala pediátrica com dinheiros públicos, numa determinada fase foi pensada a possibilidade da iniciativa privada poder constituir o financiamento da iniciativa. É um facto, como sabem, que foi estabelecido um protocolo com uma associação humanitária designada Joãozinho, no sentido desse financiamento poder ser constituído, aliás, um protocolo que incluía também duas empresas de construção. Esse financiamento nunca foi conseguido, nunca foi obtido, nunca foram apresentadas garantias do mesmo. O protocolo, em boa verdade, caducou em dezembro do ano passado, de 2018, e estabeleceu-se um período de 3 meses no sentido da entrega da parcela de imóvel que aquela área constituía, e isso não ocorreu. No entretanto, como bem sabem, este Conselho de Administração, nos últimos 3 anos, desenvolveu sempre trabalho com a tutela no sentido de ser constituído o financiamento público para a matéria, e não só com a tutela, eu diria também com a Assembleia da República, foi aqui também tratado esse assunto, e em boa verdade o momento para nós é de felicidade e estabilidade, isto é, eu diria que finalmente estão constituídas as condições para, com financiamento público, poder ser construída a ala pediátrica do Centro Hospitalar São João. Como sabem, foi deslocada uma verba para a conta do hospital de 19,8 milhões de euros e há também um valor de 3 milhões de euros que engrossou o capital social e que nós pedimos fosse adjudicado à ala pediátrica. Portanto, está constituído, digamos assim, do ponto de vista de financiamento, e a inscrição no Orçamento de Estado e até as aprovações que foram realizadas aqui nesta Casa, na Assembleia da República, permite a utilização da verba e autoriza os encargos plurianuais, portanto, e até dispensa o visto prévio Tribunal de Contas e, portanto, e facilita o procedimento contratual que está em causa, portanto, está constituído um cenário em que podemos fazer o trajeto para a construção da ala pediátrica. Como alguns de vós bem disseram, para construirmos a ala pediátrica é necessário um tripé. Eu tenho cedo de dizer que vou dizer 3 coisas porque me esqueço sempre de uma, mas eu acho que é um tripé. O tripé é: nós precisamos do financiamento, e como vos digo, ele está nesta altura assegurado, nós precisamos do projeto e nós precisamos da parcela de imóvel. Portanto, este tripé é absolutamente fundamental. Do financiamento já falamos, do projeto, como bem sabem, foi feita já desde há 2 anos uma remodelação do projeto inicial, porque não faria sentido não atender à construção de outras instituições e amenidades na área pediátrica na região e criar redundância. E, portanto, houve a modificação do projeto no sentido, ou digamos assim, do anteprojeto, no sentido de uma lógica de complementaridade com outras estruturas, nomeadamente com o CMIN. Portanto, uma modificação que é de redução de volumetria e de número de camas, mas de crescente diferenciação e especificidade. E, portanto, esse anteprojeto está concluído e estamos em sede final de entrega do projeto de execução, que, como sabem, temos dito isto iterativamente no último ano, diria eu. Está prevista para 30 de abril e não há nenhuma razão para pensarmos diferentemente. Ontem mesmo pedi um reporte da evolução e não há razão para pensar diferentemente. Como sabem, obrigatoriamente segue-se uma fase de revisão de projeto, que está pensada para um mês e meio, portanto, isso levar-nos-á para meados de junho. E estando também legislado que está facilitado o procedimento contratual a jusante, isto é, podendo ser ele ajuste direto, é a opinião deste Conselho, e isso foi manifestado à Sra. Ministra da Saúde, de que a consulta prévia seria provavelmente a metodologia mais transparente e mesmo assim rápida, isto é, o melhor balanço entre transparência, responsabilidade e rapidez para realizarmos o procedimento contratual. E, portanto, isso está pensado para logo a seguir, o que permitirá o início da obra no segundo semestre deste ano, com uma duração prevista de obra de 2 anos. Relativamente ao terceiro pé do tripé, a tomada de posse da parcela de imóvel, tendo decorrido os 3 meses no início de março, e não tendo havido entrega por parte da Associação Joãozinho, este Conselho definiu já em deliberação de Conselho a tomada de posse da parcela de imóvel e comunicamos já à Associação Joãozinho, através de mail, carta registada, das duas maneiras, que isso deveria ser feito no prazo de 10 dias úteis em relação à emissão da nossa carta, que foi realizada na nossa semana passada. E, portanto, aguardamos que, quer dizer, eu diria mais, estamos certos que o interesse de toda a gente, porque as pessoas são de bem, seja a construção da ala pediátrica, e estando assegurado este tripé, não vemos razão para que ele não seja executado. Relativamente à ala pediátrica, e como algumas das vossas questões tocaram a área da segurança, eu queria dizer o seguinte: a pediatria do Centro Hospitalar de São João, o Centro Hospitalar de São João tem 15 centros de referência nacionais. O Centro Hospitalar de São João tem a maior taxa de publicações académicas e de investigação do país na área médica, não só clínica, médica, porque está ligado a uma faculdade de grande prestígio. O Centro Hospitalar de São João tem na área pediátrica 4 centros de referência, e eu diria até mais um, porque, como sabem, a circulação extracorporal, o ECMO, é de adultos e pediátrico, portanto 4,5 se quiserem. E 2 destes centros de referência são centros de referência europeus, da área pediátrica. O Centro Hospitalar São João faz coisas que mais nenhuma instituição no norte do país faz. É o único que tem um serviço, não estou a dizer, é o único que tem cardiologistas pediátricos, mas é o único que tem um serviço de cardiologia pediátrica e que realiza tratamento de cardiologia pediátrica, em termos cirúrgicos, mas também em termos endovasculares, isto é, cedendo ao coração por dentro dos vasos. É o único que tem todos os níveis de cuidados. Cuidados domiciliários, consulta externa, hospital de dia, enfermaria, cuidados intermédios e cuidados intensivos. E para o Hospital de São João são referenciadas diariamente cerca de 6-7 crianças, por razões desta especificidade e desta verticalidade. O Hospital de São João tem o ambiente mais seguro do ponto de vista clínico para as crianças no norte do país, não porque é melhor do que os outros, mas porque tem esta estrutura, porque tem esta. E, portanto, eu queria muito refletir esta dicotomia entre o que são, e muito bem dito por vós, amenidades e hotelaria, que não é a ideal, certíssimo, e também, por outro lado, uma qualidade clínica, uma efetividade, uma eficiência, uma segurança, uma acessibilidade que é única no norte do país. Como bem sabem, tem sido também nossa preocupação, e eu diria até da tutela nossa, em progressivamente nós retirarmos os contentores, tirarmos as crianças dos contentores. E aí temos também um cronograma que eu diria que pode ser melhor. Como sabem, estamos a fazer obras no piso 8 do hospital, portanto vai haver a deslocalização de um serviço que está também em contentores, que é a neurocirurgia, aliás há mais tempo até que a pediatria, para esse piso, e com isso vamos também agrupar toda a hemato-oncologia no mesmo local, e portanto nós poderemos, E é este o plano, colocar toda a área cirúrgica da pediatria em áreas em que há deslocalização destes serviços. Nomeadamente no piso 4 poderá vir a conter, eu diria que em final de maio, toda a área cirúrgica da pediatria. Eu não estou a dizer a cirurgia pediátrica, porque como sabem também há a ortopedia, etc. Portanto, todas as especialidades cirúrgicas da pediatria e a oncologia pediátrica, até ao final do verão, também poderá ser deslocalizada para o interior do hospital e, com isso, o que restará do edifício externo é a parte que é da alvenaria, isto é, não terá a parte de contentores. Como sabem, aquela estrutura tem duas estruturas de construção, digamos assim. Outra pergunta que fizeram, foi ainda ligada a isto, foi a questão do serviço de imunohemoterapia. E, portanto, é bem verdade que agora que há garantia das condições existentes congregadas para a construção, não antes, agora, seria criminoso fazê-lo antes sem essas garantias, nós temos necessidade de deslocalizar, nem que seja transitoriamente para a obra, o serviço de imunohemoterapia, uma parte do serviço de imunohemoterapia, e o que está pensado e estamos em negociação é a utilização de um edifício que fica contigo ao hospital, ao seu edifício central do Hospital São João, e que é do hospital, mas que está alocado ao Instituto Português de Sangue e Transplantação, que este instituto não ocupa na sua totalidade, e estamos em conversas com o Instituto Português de Sangue e Transplantação para poder colocar transitoriamente durante estes 2 anos e meio, isto é, os 2 anos da obra e mais este tempo de preparação, o serviço de imunoterapia na parte restante deste edifício. O que nos parece uma ideia feliz, porque, como sabem, até uma boa parte das estruturas do Instituto Português de Sangue e Transplantação tem a ver também com a área laboratorial e, portanto, poderá haver alguma coabitação eficiente entre estas estruturas. Relativamente, portanto, estas são as duas questões centrais e eu agora ia procurar pontos adicionais que fizeram o favor de citar, e um deles é a questão do investimento. Eu creio que os dados são públicos, não é? Quer dizer, portanto, são muito claros. O investimento tem um corte epistemológico, esse corte epistemológico é feito em 2011 e, portanto, há, de facto, o Centro Hospitalar São João tinha níveis de anuais de investimento de cerca de 50 milhões, normalmente. Eu creio que nos anos anteriores variaram entre 30 e 70 milhões, mas eu diria num azimute à volta dos 50 milhões, e de 2011 para cá o azimute tem andado entre os 5 e os 10 milhões. Portanto, é esse o azimute que estamos. E, de facto, esse investimento até 2018 não mostra um crescimento muito significativo, sendo que esta visão do investimento na ala pediátrica cria outro corte epistemológico, isto é, temos aqui uma evidência direta de um investimento do Serviço Nacional de Saúde em si próprio na melhoria da sua circunstância. Relativamente à gestão corrente, o Hospital São João deposita uma grande esperança neste Estatuto de Autonomia de Gestão. E eu chamo-lhe esperança ainda porque, como creio que bem sabem, não está ainda bem definido como vai isto funcionar. Mas a visão de que, e já agora deixem-me dar um passo atrás, o ano 2018 não foi para o Hospital de São João um ano dramático, contrariamente ao que eu julguei perceber em algumas intervenções, isto é, o Centro Hospitalar São João, apesar de um ano em que algumas medidas centrais, como sabem, tiveram implicações diretas nos custos, hora extraordinária, prevenções, descansos compensatórios médicos, portanto, há uma série de medidas centrais que têm implicações nos custos, o Centro Hospitalar São João, em 2018, teve um crescimento de custos de cerca de 5%, e esses 5% resultam de duas vertentes. Uma de recursos humanos, como estou a falar, de duas maneiras, desta maneira direta das medidas centrais e também porque os descansos compensatórios e a lei das 40-35 horas
obrigam à entrada de mais profissionais se queremos manter a mesma relação médico-enfermeiro por doente padrão. E o outro lado, que é um lado que eu acho positivo, é um investimento grande em inovação, e o facto de sermos centro de referência leva a que tenhamos um investimento muito aberto ao equipamento de inovador. E só para vos dar uma ideia, cerca de 75% do crescimento em material de consumo clínico, do aumento em material de consumo clínico, resulta de três áreas clínicas específicas, que são a circulação extracorporal, o ECMO, em, como sabem, eu diria que quase todo o país refere para o Hospital de São João, mas necessariamente o Norte e o Centro referem. São a cardiologia de intervenção, que inclui a pediátrica e a de adultos, nomeadamente as válvulas aórticas, as válvulas mitrais, que são metidas por via vascular e evitando a cirurgia, e a epilepsia refratária, em que fazemos tratamento dos casos graves da epilepsia através de neuroestimuladores colocados no cérebro. Portanto, este aumento de custos de 5% radica fundamentalmente nestas duas visões, sendo que eu chamaria este aumento do lado do material de consumo clínico um aumento bondoso e que coloca o hospital na missão que realmente deve ter. Do lado das receitas, nós tivemos uma quebra de 3%, tendo aumentado até em primeiras consultas e mantido a taxa de acessibilidade, tendo mantido um número igual de cirurgia de ambulatório e tendo decrescido, isso sim, na cirurgia convencional, o que decorreu muito, como calculam, do facto de termos sido um dos hospitais que sofreu a greve cirúrgica. E, portanto, tivemos um decréscimo nos últimos dois meses significativo e a perda destes 3% em receita decorre dessa perda de cirurgia convencional. Em termos de dívida vencida, nós recuperamos dívida vencida no ano 2018. Nós tivemos uma recuperação de cerca de 15 milhões de euros, num total que anda à volta dos 56 a 60 milhões de euros de dívida vencida a fornecedores. E portanto... isto para dizer que o ano 2018 não foi, apesar de alguma instabilidade laboral e de algumas medidas centrais, não foi um ano negativo e, repito, temos muita esperança que a autonomia de gestão nos permita fazer algo que é muito necessário. Queria aqui declarar isso. Nós vemos a autonomia de gestão como algo de fundamental e positivo e vemos que o próximo Conselho pode funcionar nessa área de forma melhor do que nós próprios.
Sr. Professor, eu quero só dizer-lhe que ainda temos outra ronda.
Obviamente.
Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos então entrar na segunda ronda. Dispõem de 2 minutos e, como imaginam, já temos a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros e outras pessoas à espera. Portanto, eu agradeço que os senhores deputados restringam o seu tempo aos 2 minutos e, se for possível, menos. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado do... Sr. Deputado, agora não vamos por ele do CDS, agora é o Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero deixar primeiro uma nota de agradecimento aos senhores pelo esclarecimento que deixaram e, sobretudo, pela forma frontal, direta, assertiva e, pelo que me parece, com boas notícias que nos tranquilizam, que nos deixam mais esperançosos no futuro e que esperemos que desta seja de vez, porque efetivamente as crianças, os profissionais e todas as famílias o merecem. Portanto, é esse o principal objetivo que nos deve unir a todos. Mas, Sr. Presidente, eu tinha prometido a mim mesmo que não ia fazer isto, mas não tenho alternativa senão dizer aqui duas ou três considerações. A primeira é que este jogo do passa-culpas entre o Governo, e se foi o outro, e se foi o Partido A, se foi o Partido B, se foi o Partido C, que teve responsabilidade, e permitam-me, Sr. Deputado do Partido Socialista e do Partido Comunista em particular, devia envergonhar profundamente a classe política. Porque a verdade é que existem famílias a sofrer, existem crianças a precisar do apoio de quem tem a responsabilidade de governar o país e muito pouco lhes interessa este jogo de passa-culpas de um partido para o outro, de um governo do partido A ou do partido B. Mas ainda assim, eu sou obrigado aqui a dizer duas coisas. A primeira é que a senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista, teceu umas considerações quase que insinuosas sobre a Associação Humanitária Joãozinho
e parece que o PSD e o CDS é que são os instigadores de procedimento A ou B, deixou assim subrepticiamente no ar. E, Sra. Deputada, eu não acredito que esta associação seja alguma vez um entrave ou um problema à resolução deste problema. Bem pelo contrário. Agora, reconheço e acredito que para aquilo que é a consciência destes pais desesperados, muito pouco possa valer a palavra da vossa Ministra da Saúde, porque foi a mesma que em 2017, por exemplo, enquanto Presidente da CSS, assinou um
protocolo,
eu termino já, Sra. Presidente, assinou um protocolo com a ARS e com o Centro Hospitalar para que no ano 2019 esta obra já tivesse concluída. E, portanto, é natural este tipo de sentimento de dúvida, no mínimo. E depois, respondendo ao PCP, muito rapidamente, Sra. Presidente, a nós, Grupo Parlamentar do PSD, não nos importa se a obra é feita com fundos da sociedade civil, privados, se é com fundos públicos. Srs. Deputados, peço desculpa, mas eu tenho que o dizer. E o que me importa é que a situação esteja resolvida. E os senhores, com o ódio e preconceito ideológico típico, impediram que em 2016 essa situação fosse resolvida. Portanto, eu termino da forma que comecei. Agradeço aos seus membros do Conselho de Administração, mais uma vez, porque trouxeram aqui boas notícias e espero que seja desta e
obrigada,
agradeço o vosso trabalho.
Deputado, já ultrapassou o seu tempo. Peço à Sra. Deputada Joana Lima que
muito
tenha
obrigada,
atenção ao
Presidente.
Tempo. Estamos na audição do Conselho de Administração. Obrigada.
E cingir-me aos dois minutos que nos são que são direito ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Antes de mais, agradecer as explicações todas dadas pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração e que nos tranquilize e que realmente demonstra bem o trabalho que está a ser feito por vossa parte relativamente a várias vertentes e, nomeadamente, na questão do Joãozinho. Eu vou acolher o pedido da Sra. Presidente, não vou responder ao Sr. Deputado, mas os atos ficam com quem nos pratica, o Sr. Deputado Simão, do PSD. O senhor fez aqui, eu não fiz nenhuma considerações relativamente à Associação Joãozinho, apenas disse que foram vocês que passaram a culpa e a responsabilidade de fazer a obra para uma associação que sabiam que não tinha verba para o poder levar a cabo. E portanto, Sr. Deputado, o que eu quero é que, como disse bem, que vieram aqui boas notícias, o trabalho está a ser feito, vamos ter a nova ala pediátrica, graças ao trabalho de muita gente, mas não podemos esquecer que este governo tem feito um trabalho notável para que esse trabalho, para que essa obra seja levada a cabo. Muito obrigada, Sra. Presidente, obrigada, Srs. Deputados, muito obrigada ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar São João.
A Sra. Deputada, agora eu tenho que lhe agradecer, de facto, foi muito concisa, agradeço-lhe o esforço. Queria passar desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, fazendo-lhe o mesmo apelo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que é preciso esclarecer algumas questões, até para não continuarmos aqui nesta poeirada de argumentação. A tal associação dita humanitária não tinha fundos, ponto. Não havia dinheiro, ponto. Houve dinheiro para lançar duas pedras, é verdade, mas não havia dinheiro para a terceira pedra sequer, ponto. Recolheu 500 mil euros para 20 milhões necessários, não havia dinheiro. Ponto. Não havia forma de resolver o problema com a dita associação dita humanitária. Ponto. E não é insinuação, é mesmo, dizemos mesmo como é. Essa associação foi sempre um problema para a resolução e continua a ser um problema agora. Porque aquilo que foi dito é que no final de dezembro, no final de dezembro, findou o protocolo, o acordo que existia com a associação. E, portanto, deveria devolver os terrenos ao hospital. O hospital informou exatamente disso. Mesmo assim, passaram uns 90 dias, pelos vistos não devolveu. E era essa a questão que eu gostaria de deixar, que é o que é que esta associação dita humanitária respondeu ao Centro Hospitalar, quando o Centro Hospitalar endereçou uma carta a dizer que acabou o protocolo e que tem que devolver os terrenos, e se passado 90 dias essa associação vai devolver o terreno, os terrenos que são no Centro Hospitalar, ou se vai tentar interpor aqui um braço de ferro jurídico para ficar com um terreno que não é dela, para fazer uma obra que ela não pode nem sabe fazer. Era essa a questão que deixava.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. pedindo-lhe também a concisão dos 2 minutos.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço desde já a sua tolerância na primeira ronda e serei objetiva. Queria agradecer os esclarecimentos que o Dr. Artur Paiva nos deixou e queria sobretudo dizer que nós não achincalhámos ninguém. De cada vez que denunciamos situações que têm que ver com falta de condições, com falta de recursos, estamos a tentar proteger precisamente os profissionais que trabalham afincadamente no SNS, porque eles precisam, efetivamente, quem tem responsabilidades de governação, cumpra e vá para além das promessas. Portanto, não pode ser. Quando são uns que denunciam, é política patriótica e de esquerda. Quando são outros que denunciam, já passa a ser achincalhamento. Não pode haver nisto 2 pesos e 2 medidas e que fique claro, nem achincalhamos ninguém. E segundo, reforçamos o elogio aos profissionais que ao longo de mais de 3 anos estão a trabalhar no SNS em condições que nunca tiveram, que são deploráveis e que se não fossem eles já teríamos resultados muito piores. O que eu queria aqui dizer também é que para um problema desta magnitude ficou bem patente, com todo o resvalar de prazos, com um conjunto acumulado de promessas de quem é que ganha o prémio de que fez primeiro. O que é certo é que as pessoas precisam de uma resposta concreta e ir para além das promessas. E, lamentavelmente, nós não estamos no princípio da legislatura, estamos no fim. E em 4 anos de governação, a responsabilidade exigia que se tivessem tomado medidas mais céleres. Depois, para terminar, dizer que de facto estamos com o Soutor em relação à questão da autonomia, porque é mais outra promessa. Ainda ontem, a líder do nosso partido questionou o Primeiro-Ministro sobre essa promessa contida e vertida em Orçamento de Estado para 2019, que é um anseio dos vários Conselhos de Administração e até agora não passou do papel. Para o CDS, levou até que antes da apresentação do Orçamento de Estado tivéssemos apresentado aqui um projeto de lei sobre essa matéria que está agora em discussão na especialidade. Como Soutor, também queríamos ver mais realidade e menos promessas e menos irresponsabilidade. E aproveito nesta matéria, porque é da autonomia que falamos, para lhe perguntar, até porque está numa posição privilegiada para nos responder, quantos pedidos de centros de responsabilidade instalada num centro com a credibilidade e com a competência que reconhecemos ao Hospital de São João, quantos foram solicitados e que resposta foi dada relativamente a esse...
Obrigada,
muito obrigada.
Deputada. Passo agora à palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Agradeço-lhe que não ultrapasse os 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei concisa, pedindo desde já desculpas por ter que me ausentar mesmo no final da minha intervenção, mas a minha camarada Carla Cruz ficará também para ouvir a resposta final do Conselho de Administração. E agradeço também as informações, as respostas e as considerações que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João deixou aqui nesta audição. Agradecendo também, no fundo, todo o percurso que foram fazendo de todo este processo, porque nós, quando falamos de responsabilidades políticas, é preciso perceber porque é que se chega a um determinado patamar e porque é que se chega a um determinado ponto de uma situação, e é preciso perceber porque é que há um problema por resolver. É porque há efetivamente responsáveis políticos que tomaram opções políticas que conduziram à situação que temos hoje no Centro Hospitalar de São João e noutros equipamentos e noutros locais do nosso país. E há responsabilidades políticas de sucessivos governos que não resolveram atempadamente este problema. E isto é uma realidade e isto é um facto indesmentível, porque a ala pediátrica do Hospital de São João, como nós dissemos na nossa intervenção inicial, vem com anos de atraso, se considerarmos todo o processo que, aliás, também foi aqui descrito pelo próprio Conselho de Administração. Da parte do PCP, o compromisso que nós assumimos é efetivamente de acompanhar todo este processo, seja naqueles que foram os compromissos assumidos pelo Governo, porque nós temos efetivamente o entendimento que a responsabilidade do investimento é a responsabilidade de investimento público e é a responsabilidade efetivamente por parte do Governo de garantir o direito à saúde. A saúde não é para nós um negócio e, como tal, tem efetivamente que ser o Estado a fazer o investimento público que garanta que todos tenham o acesso à saúde em condições de igualdade. Iremos, naturalmente, naturalmente acompanhar toda esta situação e iremos, em algum caso de incumprimento do que foi também o compromisso assumido por parte do Governo, naturalmente pedir as devidas responsabilidades, porque o que aqui também defendemos é a construção da ala pediátrica, a responsabilidade pública nessa matéria, bem como o reforço do investimento que possa ser necessário para a melhoria das condições do próprio Centro Hospitalar de São João, que aliás tem, como foi aqui muito bem descrito, um papel absolutamente fundamental na região norte do nosso país, sendo até um centro de referência para cerca de 3 milhões de pessoas, se considerarmos toda a área e toda a zona que efetivamente abarca e responde. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo já a palavra ao Sr. Professor e os seus...
Muito obrigado,
disponha
novamente.
De 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Creio que não necessitarei da indulgência e simpatia da professora Maria Antónia Almeida Santos. Mas dizer uma pergunta direta à questão dos centros de responsabilidade integrada. Nós propusemos dois centros de responsabilidade integrada à tutela. Um deles está já aprovado e em funcionamento, que é o Centro de Responsabilidade Integrada do Tratamento Cirúrgico da Obesidade. Como sabem, a obesidade é algo que tem uma lista de acesso com dificuldades e o São João é, mais uma vez, o único centro elevado à diferenciação do tratamento, não é na obesidade, no tratamento cirúrgico da obesidade e, portanto, a nossa lista de espera é muito significativa. Havia problemas no valor, porque era remunerada em atividade adicional a cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, e nós até fizemos uma dupla proposta, que foi a modificação do valor em cirurgia adicional da remuneração, do valor do preço de cirurgia, e propusemos também um centro de responsabilidade integrada, e ele está já a funcionar, e permitam-me que diga que comprova bem a teoria, que eu creio que este Conselho de Administração defende, que é possível maximizar produção com metodologias motivacionais dos profissionais que estão empenhados no centro. E, portanto, eu acho que isto... E quando digo metodologias motivacionais, não estou a falar apenas de financeiras e pecuniárias, estou a falar de projeto também. E, portanto, isso... O outro centro de responsabilidade integrada que propusemos, estamos ainda a debatê-lo, é bastante mais complicado e é para o serviço de urgência. E é uma ideia bastante inovadora. Como sabem, tenho um passado relativamente, eu ia dizer fecundo, mas era muito autoelogiativo nessa área, mas nós temos um modelo de urgência bastante diferente do resto do país, nós temos um modelo de equipas dedicadas total, portanto nós acreditamos que há pessoas com vocação e com capacidades e conhecimentos que fazem daquilo a sua vida e assim temos funcionado, mas não é possível que essas pessoas recebam o mesmo. E estou a falar de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos, que recebe uma pessoa que não trabalha sistematicamente na urgência e, portanto, o CRI seria uma metodologia de vencer este bloqueio de renovação a recrutamento de pessoas. E, portanto, ele está entregue, nomeadamente o que está entregue para já é o modelo de financiamento, não propriamente o CRI em geral, e percebemos que é algo que tem que passar por negociações até um pouco mais alargadas, porque nem sempre as forças sociais compreendem este modelo que é razoavelmente inovador. Relativamente aos vossos outros comentários, eu pediria a vossa compreensão para uma certa parcimónia da minha intervenção, porque estou aqui no papel de médico e gestor público, transitoriamente no segundo, espero que não transitoriamente no primeiro, portanto pediria a vossa compreensão pela parcimónia, mas já agora queria dizer-vos apenas duas coisas, que é o seguinte: eu creio que eu percebo a questão da palavra promessas na política, percebo essa visão, a gente tem na religião e na política o uso fecundo dessa palavra promessas, é uma coisa curiosa, como é que é uma palavra que basicamente usa-se nestas duas atividades, na religião e na política. O que nós procuramos trazer, e esse é o papel do gestor público, é um plano. Portanto, o que nós apresentamos aqui não tem a ver com promessas, nem tem a ver com realizações, mas também não tem a ver com ideias. Eu sei que não foi de maneira nenhuma, não estou a dizer isso. E compreendo perfeitamente o debate político e noutro papel participo nele. Agora, neste que estou aqui, dizer-vos que o que trouxemos foi um plano. Portanto, também não foram ideias, foi um plano cronogramado no sentido de chegar a um objetivo e isso remete-me para o meu segundo e último comentário, que é o seguinte. Eu creio que houve uma pessoa bem mais importante do que eu, e que não era médico nem gestor público, que disse que somos muito injustos com as pessoas porque julgamos o seu futuro com base numa coisa que é razoavelmente despiciante, que é o seu passado. Isto é, se acreditarmos que as pessoas mudam, as pessoas podem no futuro fazer diferente do que fizeram no seu passado. E nós temos nesta história da aula pediátrica um passado tortuoso e complicado e difícil, uma estrada de pedras. Mas o que eu creio é que, acreditando na bondade das pessoas e acreditando que todos queremos o bem das crianças e dos pais das crianças e das famílias e dos profissionais, eu creio que está constituído o terreno com a garantia do tripé que vos falei, o financiamento público, o projeto de execução de obra e a posse da parcela de imóvel, está constituído o terreno para avançarmos o mais rapidamente possível, que é este cronograma, que é um bom cronograma, que é o fim de contentores no verão deste ano e é a construção da ala pediátrica pronta no final de 2021. E permitam que vos diga que a Assembleia da República deu fortes contributos para que isto acontecesse. E pedíamos-vos, já agora, como Conselho de Administração, e creio que por estarmos em gestão, esta exortação não está vedada, espero eu, que continuar com o vosso empenho. Isto é fundamental que este plano e este cronograma seja cumprido. E precisamos de discutir o futuro e de o preparar, e talvez menos discutir o passado e o discutir.
Muito obrigada, senhor. Eu penso que mais que esta audição foi muito esclarecedora, que podemos dar por terminada, mas antes disso queria agradecer a presença do senhor professor, dos senhores doutores, dizer que de facto venham sempre, e se não for de forma presencial podem sempre enviar documentos para a Comissão de Saúde, que serão sempre distribuídos para todas as senhoras e senhores deputados. Muito obrigada uma vez mais, e penso que foi uma audição muito, muito esclarecedora e muito profícua para a continuação dos nossos trabalhos. Muito obrigada. Peço aos serviços que mandem desde já a senhora bastonária. Senhoras e senhores deputados, não se ausentem da sala, porque vamos continuar a trabalhar.